Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve, galera da Bolinha Amarela, eu sou Jeff Paiva, chegando com a edição do Drop Shot na Paralela, o boletim que traz tudo o que acontece nas quadras de saibro de Roland Garros. Comigo, a aniversariante do dia, Ariane Ferreira.
Salve, galera, bora falar de tênis. Feliz aniversário, no aniversário, feliz
Felicidades, tia Nani, tudo de bom pra você, muita alegria, muito amor, muito tênis, muito estudo, todos nós aqui da família Backhand na Paralela, inclusive os ouvintes, desejamos tudo de melhor.
Muito obrigada para todos nós, dinheiro no bolso, saúde no corpo, pra gente ficar feliz. Agora, a musiquinha é uma referência de denúncia da nossa idade, né, do Sr. Jeff Pai.
Essa parte eu vou editar fora do podcast.
Ai, ai, ai. Então, mas muito obrigada, muita saúde pra gente, muitas coisas boas pra gente, porque todos nós, pessoas boas, merecemos coisas boas.
É isso aí. Falando em coisas boas, que coisa maravilhosa está Roland Garros masculino, não? Benza, pai, que coisa linda. Vamos começar falando, antes de falar de Roland Garros masculino, vamos começar falando de Roland Garros juvenil. Nós, infelizmente, não temos mais brasileiros na chave de simples, né? O Putinelli, isso, que era o último que estava na chave, perdeu ontem num jogo até duro, perdeu 7-5 no segundo set, e infelizmente não temos mais brasileiros avançando em simples, porém os dois brasileiros, tanto o Putinelli jogando ao lado do americano, não, jogando ao lado do argentino, do Tirante, quanto o Matheus Alves jogando ao lado do americano Grant, estão vivos ainda na chave de duplas do juvenil, que é uma experiência também bastante interessante, é legal para pegar ritmo de jogo, aproveitar mais um pouco a atmosfera de Roland Garros, né?
Exatamente, até porque a gente tem grandes nomes da história do tênis que conseguiram seus Grand Slams em duplas, né? O que me veio à cabeça aqui agora foi uma dupla, olha o nome, Davi Nalbandian e Guillermo Coria, campeões de Wimbledon.
Ô, louco. Que beleza, hein?
Então, o Titipas ganhou juvenil, simples também, ganhou simples e ganhou duplas. A gente tem o Orlandinho Luz, que ganhou, foi o que, US Open? Agora eu já não lembro mais.
Em duplas,
que ganhou,
né?
Enfim, em duplas. Então, duplas, além de, obviamente, dar um moral, hoje em dia, principalmente no masculino, em que o circuito de duplas está bastante definido, nessa fase de transição, pode ajudar muito os meninos entenderem, por exemplo, que conseguem ter resultados melhores em duplas e já direcionar a carreira para isso aos 18 anos. É melhor do que acontece com a maioria dos jogadores, que gasta bastante dinheiro, que acaba tentando muito e se frustra muito, e isso gera uma carga emocional bastante difícil, né? Aí decide jogar duplas, percebe que duplas é realmente a coisa dele ali, depois dos 25, dos 26 anos, alguns até perto dos 30, enfim. Então é até bom participar desse tipo de torneio para entender qual que é a própria realidade. Se o Fabrício Neis tivesse tido esse, por exemplo, esse start aos 20 anos, agora não estaria ali brigando entra no top 100, sai do top 100, porque ele é um duplista, por exemplo, é brasileiro. Tô citando o Fabrício porque é o Fabrício porque ele é brasileiro. O Neis é um excelente duplista, tem boas armas, mas exatamente por ter entrado com um determinado atraso nesse circuito de duplas, que é muito, muito firme, muito forte, fica difícil. Então, é bom ter esse gap, essa oportunidade e essa chavinha aí para poder tocar duplas.
Boa. É, ainda falando de juvenis, ontem ocorreu um evento em Roland Garros em que a Confederação Brasileira de Tênis recebeu um prêmio, ficou em terceiro lugar no prêmio Philippe Chatrier, que é um prêmio que a Federação Francesa de Tênis dá para as federações mundiais de acordo com o desempenho dos júniores no ano anterior. E o Brasil ficou em terceiro lugar, muito também por causa do desempenho que o Thiago Wilde ainda teve também nos Grandes Slams e todos esses outros que a Nani citou também do ano passado. Vamos falar então das quartas de final femininas que já estão definidas. Para surpresa de bastante gente, inclusive deste escriba que vos fala, Joana Konta não só venceu a Sloane Stephens, mas venceu bem, 6-1, 6-4. Para variar, a Tia Nani, que sabe tudo de tênis e mais um pouco, já tinha chamado a atenção, que era um jogo perigoso para a Sloane, ela tinha bastante pressão e a Konta estava livre, estava solta. Mas que belíssima apresentação da britânica, não?
Sim, e para comprovar também que a campanha dela em Roma não foi... agora eu esqueci a expressão, mas ela não foi uma andorinha sozinha fazendo verão ali. Sempre teve dificuldade no Saibro, nunca foi o piso da Johanna Konta. Mas tá aí, ela tá de volta a uma semifinal de Grand Slam. Pra quem não se lembra, a Konta realmente apareceu pro circuito no Australian Open de 2016, em que aí, literalmente, ela surpreendeu Deus e o mundo naquele torneio. Mas, é assim, além da derrota que eu já esperava para a Stephens, no caso, a derrota da Stephens, a Konta jogou muito com saque e jogou demais, ela sacou demais. Ela fez um levantamento na coletiva de imprensa que chamou a minha atenção. Ela disse que ela não tinha certeza se eram 18 pontos ou se eram 17 pontos. Ela conseguiu vencer pontos consecutivos no saque dela 18 vezes.
Olha isso.
Isso dá 4 games e meio, sem perder um ponto.
Ela fez 25 winners contra 12 da Stephens e só errou 13 vezes. Ela só teve um break point contra. Realmente, ela dominou completamente o jogo, e como você falou, foi a confirmação de uma bela temporada de Saibro, porque o único torneio que ela jogou no Saibro desses quatro, que ela saiu cedo, foi Madrid, e mesmo assim porque ela pegou a Halep logo na segunda rodada num sorteio que não foi tão bom para ela. Em todos os outros ela foi fundo na chave.
Sim, e ela tava livre em todas as chaves. A chave que ela menos tava livre era Roland Garros, porque ela entrou como cabeça, assim, por conta dos pontos somados recentemente. E tem um detalhe importante. Além dela estar jogando bem, ela não deixou a Stephens jogar.
Foi.
A Sloane não teve nenhum game de jogo, não teve nenhum momento em que a Stephens fez o jogo dela. Mesmo o segundo set tendo sido 6-4. A Sloane Stephens não conseguiu se achar em quadra. E não por erro dela, porque a conta é uma excelente devolvedora. Quando a imprensa britânica começou a comparar a Konta com o Murray, um monte de gente começou a falar, gente, larga a mão, você é exagerado. É óbvio que eu não vejo a Konta dominando o circuito feminino e tendo a autoridade que o Andy Murray tinha no circuito. Porém, em termos de devolução, ela é disparada a melhor jogadora britânica desde que eu comecei a acompanhar tênis. É muito assim. A melhor jogadora britânica que surgiu de todas que eu vi foi a Laura Robinson em termos de talento, de recursos de jogos e tudo mais, mas a Robinson é, coitada, é vítima de lesão. Não, a Robinson é vítima de lesão mesmo.
Tá? Aquelas jogadoras que o talento perdeu pra... Não é nem saúde, né? É isso que você falou mesmo. É um azar de lesões contínuas e uma em cima da outra, né?
É, ela operou o mesmo punho com o mesmo médico do Del Potro e não consegue voltar de jeito nenhum. E então, tirando a Robinson em termos de talento, a Konta é a única jogadora que devolve muito bem da Grã-Bretanha. E as meninas, a maioria das britânicas que têm surgido recentemente, elas têm o estilo muito defensivo, né? Elas são aquela escola que a Judy Murray brinca, que é a escola Alex Correia, que o Correia nem era assim tão defensivo, né? É exatamente por isso que a Judy Murray brinca com o Correia. O espírito devolvedor do Murray foi trabalhado melhor ali com o Correia, quando o Correia era treinador do Murray, até porque senão o Murray ia ficar lá na linha de base que nem um louco, e todo mundo sempre viu que ele tinha munheca para outras coisas. E a Conta faz isso muito bem. A Conta tem um saque forte, ela é uma jogadora de braço pesado, e ela faz isso muito bem, enfim, tá lá, tá bem. E tá merecida, né? Fez uma excelente campanha. Agora, a adversária dela que chegar, ela... né, vamos ver.
E ela tá muito solta, muito feliz. Assim como o Murray, quando tava ainda naquela seca de títulos e subindo, era muito, muito comparado com o Fred Perry, a Conta vive na sombra, não é nem na sombra, mas todo o recorde, toda a marca que a Joanna Conta consegue, ela é comparada com a Jo Dury, que é a última britânica a alcançar uma semifinal de Roland Garros lá em 83. E, obviamente, que a imprensa britânica é louca com esses dados e com essas coisas, vive cobrando, tá perguntando pra ela e tal. E ela respondendo que, puta, não, eu tô me sentindo bem, eu tô jogando bem, tô como você falou, tô jogando bem com o meu serviço. E, mais do que tudo, eu tô curtindo jogar aqui porque, em Roland Garros, no Saibro, é a expressão do jogo de tênis. Que é isso que você falou, ela tá devolvendo muito bem, ela tá estratégica, ela tá tática. O que ela fez, por exemplo, com a Stephens, de jogar 6-1 e depois 6-4, ela aniquilou no primeiro set e ela literalmente administrou o jogo no segundo set, né?
Exatamente, não teve... Ela nem se... Assim, não dá pra dizer que ela não se esforçou, a expressão não é essa. Mas ela não se desgastou no segundo set.
Exatamente.
Ela jogou no esquema que a gente comentou do Federer, né?
Isso. Jogou administrando, fazendo o necessário, somente o necessário, extraordinária demais. Já diria o Urso Balu, em Mowgli. A adversária dela provavelmente vai ser a Vondrousova, que está com 7-6, 3-1 e saque contra a Petra Martic, no momento que nós gravamos este pedaço do podcast. Até o final a gente atualiza, mas está muito na cara que é a Vondrousova que vai passar. E aí é um jogo bom, vamos também para conta, né? Porque é um estilo de jogo que encaixa com o jogo dela.
Exatamente. E antes da gente começar a gravar, eu comentei. A Vondrousova é o tipo de canhota chata de enfrentar. E ela tá com o punho bastante firme, né? E a forma como ela tá jogando, encarando a Martic, elas estão jogando pontos longos. Elas têm buscado bastante alternativa, as duas estão jogando dentro de quadra. É, nesse quesito, ela pode dar algum trabalho para a Conta, por quê? Porque tanto na campanha em Roland Garros, quanto durante a campanha em Roma, são as duas campanhas recentes da Conta, ela não enfrentou uma jogadora que movimentasse muito, se movimentasse dentro da quadra. Ela encarou adversárias que movimentavam muito a bola, ou que evitavam jogar muito com muitos golpes, foi o caso da final em Roma, que ela perdeu da Pliskova, mas é uma jogadora que avança como a Vondrousova avança num geral, e a Vondrousova tem feito isso muito com algumas adversárias em Roland Garros, principalmente com a Martic hoje, isso pode ser que venha a dar algum tipo de problema para a Conta, porém a Conta vai ter uma vantagem excelente. A Martic é muito melhor devolvedora que a Vondrousova. E a Vondrousova
inclusive,
é alta...
ela acaba de quebrar o saque da Vondrousova neste momento enquanto nós falamos. Exatamente então, em cima disso.
E vamos ver, né? Pode ser que a Vondrousova não passe. Então a gente está analisando as duas possibilidades. E no caso da... Eu ia fazer um outro comentário a respeito da Martic, agora eu esqueci o que que era. Eu tava falando que a Martic é boa de devolução, é isso, é exatamente o que ela é. Ah, a Vondrousova é auto-impressionável. A Vondrousova fez um belíssimo ponto, o primeiro ponto do jogo foi um ponto no saque da Martic, elas trocaram, sei lá, umas 10 bolas, e a Vondrousova usou o slice de backhand dela, e aí matou o ponto e saiu rindo. E aí ela ficou com esse ponto na cabeça uns 5 minutos, porque ela perdeu o game, ela não perdeu, né, a Marti confirmou, e ela ainda teve que correr atrás de um 0.30. E ela tem esses gaps, assim, por causa de coisa besta. Consegui fazer um slice de deixar uma deixada de slice. Oh, meu Deus, eu sou o máximo.
Agora há pouco, inclusive, teve uma dessa em que a Martic deu uma deixadinha absurda, estilo Federer, aquela que pinga na rede e cai, um drop shot na paralela. A Vondrousova correu atrás, tropeçou, caiu, rolou no saibro e, obviamente, perdeu o ponto e, na sequência, perdeu o game, porque também o saque dela saiu totalmente do prumo. Tem essa coisa, realmente, da parte psicológica que afeta mais do que o próximo ponto, e todo técnico professor fala, esquece o último ponto, vai pro próximo. Das coisas mais fáceis de falar e mais difíceis de fazer, né?
Então.
Antes da gente falar de fazer a transição para o masculino, então, e agradecer aos deuses do tênis pelos jogos que a gente teve hoje, a gente conversou com o Bruno Soares, que avançou para a semifinal da chave de duplas mistas, e ele gentilmente falou com a gente direto lá de Roland Garros sobre como está essa parceria com a americana e como é que tá essa evolução. Eles já jogaram juntos na Austrália, né?
Exato.
Então já estão cada vez mais integrados e o Bruno gentilmente conversou com a gente.
Fala, mestre, tranquilo. Cara, tá sendo muito legal. Depois da gente fazer uma bela campanha na Austrália, chegar à semifinal, mais uma campanha boa em Grand Slam, mais uma semifinal, espero que, obviamente, dessa vez a gente quer ir um pouco mais longe. Mas acho que o mais importante é que a gente já está super entrosado, já está se conhecendo, né? Um começa a conhecer as preferências de cada um, já tem as nossas jogadas, esse tipo de coisa. E a comunicação só vai melhorando, né? À medida que a gente vai jogando mais e mais. Então, super feliz com o resultado, em busca de mais uma final de Grand Slam, né? E quem sabe brigar por esse caneco de Roland Garros. Né? Ela é uma menina muito bacana, nova, tá em ascensão, né, que joga super bem, uma menina que saca super bem, então tá sendo muito, muito bacana para mim poder jogar com ela. Valeu, irmão, um abraço.
Esse é o Bruno Soares falando com a gente diretamente de Roland Garros, viva a tecnologia, e eles pegam na semifinal exatamente os atuais campeões de duplas mistas de Roland Garros, a Latisha Chan, que é de Taipei, e o Ivan Dodig, que é o ex-parceiro do Marcelo Melo. Vai ser um belo jogo também, mas como o Bruno falou, tem esse entrosamento que eles já têm vindo desde a Austrália. A Nani mesmo já comentou que o Bruno é muito bom em termos de absorver e trabalhar e complementar o estilo da parceira. Ele virou bem um especialista em duplas mistas mesmo. E estamos bem confiantes, né? Eu acho que vai ser um jogo bom e tem uma bela chance do Bruno e da Melitier passar para a final, né?
Sim. Até porque o Dodi tem... eu não vi jogo de duplas mistas do Dodi. Mas o Dodi tem oscilado bastante jogando duplas, né? E é onde ele tem tido bastante resultados. Então, se acontecer... Eu não sei nem se o que ele tá oscilando é mental, é físico. Ele não dá muito a entender nada. É um tanto quanto estranho acompanhar o Ivan Dodi. Uhum. E é bem estranho, na verdade. Mas se ele der uma oscilada, ela tem que prestar muita atenção na Latisha Chan, que é Taipei, Taiwan, né, gente?
Taiwan, é.
Eu tenho o hábito de chamar de Taiwan. É uma taiwanesa danada. Aliás, ela tem um jogo, para quem não tá acostumado, ela joga bastante duplas no circuito feminino também. Eu acho que eu nunca vi essa menina jogando simples, diga-se de passagem. Mas o estilo de jogo dela, a bola dela é venenosa, é igual a Suei Ishii. Não à toa, uhum, são compatriotas. A Latisha, se eu salvo engano, é mais nova, bem mais nova do que a Ishii. Mas ela tem esse estilo venenoso, a bola dela tem muita rotação. E esse tipo de adversário é difícil de enfrentar, independente do nível que você está jogando. Exatamente por conta da forma como a pessoa coloca a bola para rodar. Mas eu acho, salvo engano, acho que o Bruno e a Melichar jogaram juntos também no US Open, não tenho certeza. Mas eu acho que o Bruno e a Melichar, não à toa, são cabeças um, são favoritos mesmo. Vai ser bem legal se ele fizer final em Roland Garros e ganhar, melhor ainda. Mas vamos torcer pela final, um jogo de cada vez.
É, ele já ganhou o Roland Garros em duplas mistas, né?
Com a Misa?
Não, o que ele ganhou? Ele ganhou
US Open duas vezes, uma vez com a Makarova, e ganhou Australian Open e US Open com a Serena Misa.
Então falta o Roland Garros pra ele fechar o Grand Slam de duplas mistas, é isso?
Não, falta o Wimbledon também.
Porra, Jeff, falta o Wimbledon, sua mula.
Peraí, eu vou até...
Vai ganhar o Wimbledon também.
Vai ganhar essa... Eu ia falar um palavrão.
Vai ganhar essa porra toda mesmo, eu falo aqui.
Exatamente.
Bruno Soares, Grand Slam, Mixed Doubles. Vamos fazer aquela pergunta pro pai Google.
É, porque a minha memória pode estar errada.
Pai Google nos diz que... Bruno Soares em duplas mistas foi campeão da Australia Open uma vez e campeão do US Open duas vezes.
Tava certo, então.
Foi semifinal de Wimbledon em 2017 e semifinal de Roland Garros em 2014. Então ele já chegou perto também. Mas temos chance interessante aí de... Pô, já pensou fechar o Grand Slam em duplas mistas, é uma coisa que eu lembro que a Navratilova fez. Se eu não me engano, a Hinges fez também, né?
Fez. A Hinges fez com o Leander Paes. Acho que os dois ganharam os 4 Grand Slams juntos.
É, essa era uma dupla. Aliás, tem um ponto sensacional, vou botar no post desse episódio, em Wimbledon, que é uma bola que a Hinges salva lá em quase em cima da segunda fileira de arquibancada, e o Leander Paes faz uma reverência a ela, porque ela lê muito bem a hora que a bola pinga para os adversários e vai rolar um smash, e ela lê aonde o smash vai, o posicionamento do adversário, vai buscar essa bola lá no fundo, dá um backhand que entra no cantinho da quadra. É um dos pontos mais lindos de dupla que eu já vi na minha vida. Saudades, Hinges.
Nossa, a Martina Hinges jogou demais. E você que acompanhou a Hinges, gente, vejam que fofa é a filha dela no Instagram dela. A coisa mais linda do mundo ver eles jogando. E você falou de fechar o Grand Slam, você falou de Martina Hinges e Leander Paes. Eu vou ver se eu acho nos meus arquivos um momento em que a Hinges está fazendo uma massagem no Leander Paes com lesão nas costas. E aí a gente publica nas redes sociais do podcast.
Boa. E aí, pra completar essa parte de grande Roland Garros, antes de entrar no masculino, que é o filé da coisa, a gente teve com o Imanitu Silva, que tava aqui em São Paulo pra se preparar pra viagem pra Roland Garros, que ele vai disputar a chave principal. Eu queria muito agradecer ao Rafael Sena, que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, que gentilmente conversou com o Imanitu e ele mandou pra gente as impressões dele sobre a viagem e o treinamento e como vai ser essa expectativa de jogar o Grand Slam francês.
A expectativa está enorme, né? É, a gente está indo mais cedo para fazer os preparativos, mas a expectativa está muito grande.
E a chance de treinar com os tops e estar lá num Grand Slam, como é que é?
É, a gente já treina com os tops, já compete com eles durante todo o circuito mundial, né? Então a experiência que a gente vai ter, a ansiedade de disputar um Grand Slam, está sendo a oportunidade de mostrar todo um trabalho que está sendo feito.
Esse foi o Manitu falando diretamente lá do Centro Paralímpico Brasileiro, onde nesta semana acontece a Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas. Delegações do Brasil inteiro estão jogando aqui nas duas quadras rápidas do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o Manitu, como vocês ouviram, falando sobre essa expectativa de jogar o Grand Slam, porque treinar com os tops e jogar com os tops ele já joga sempre, mas como a gente já comentou anteriormente, né, Nani, vai ser uma experiência única de jogar o Grand Slam, né?
Exatamente, é exatamente o que ele disse. Uma coisa é você competir com gente forte, os jogadores todos jogam o circuito todo contra jogadores fortes. A gente tá falando isso, sei lá, por exemplo, o Juan Ignacio Lodeiro contra o Nadal na chave de simples, pro ouvinte entender. No circuito, o Lodeiro pode encontrar o Nadal, mas é diferente você encontrar o Nadal na Philippe Chartrier, jogando Roland Garros para valer. E a mesma coisa serve também, a mesma sensação e a mesma expectativa, o mesmo nervosismo entra no juvenil, entra nas duplas mistas, entra em duplas e obviamente entra na cadeira de rodas, que é uma categoria de tênis extremamente competitiva, como a gente já falou em outros episódios normais correntes do backhand na paralela.
O sorteio das chaves do torneio de cadeira de rodas acontece nesta quarta-feira, dia 5 de junho, e aí vão ser conhecidos os confrontos, quem vai pegar quem, então pode ser aquela coisa de, como a Nani comentou anteriormente, do Imanitu pegar, de repente, o argentino, que é mega multicampeão de Roland Garros, porque, obviamente, como wild card, o Imanitu entra solto na chave, né? Então não tem nenhum emparceramento prévio que ele possa escapar. Cabeça de chave número 1 do masculino é o Shingo Kunieda, e o cabeça 2 é o Gustavo Fernandes, que é exatamente quem a Nani tinha comentado anteriormente, que é um dos grandes vencedores de Roland Garros. O Imanitu entra como wild card, minto, ele entra sem cabeça de chave, ele entra com cabeça de chave número 8 na chave de quad, por causa do ranking de ITF que ele tem. Então tá, ele já evita um confronto talvez um pouco mais complexo logo na primeira rodada. De qualquer maneira, boa sorte pro Imanitu, já tá a caminho de Roland Garros, e a gente vai estar em contato com ele direto para saber toda essa experiência de como foi jogar Roland Garros, jogar a primeira rodada, a segunda rodada, e torcer para ele avançar bem fundo na chave.
Boa sorte, Imanitu.
Muito bem, senhoras e senhores ouvintes, agora é hora de falar da atração principal. Chega o comentário das quartas de final, primeira parte das quartas de final masculinas de Roland Garros. Vamos falar de Rafael Nadal, porque, assim, para surpresa de absolutamente menos 5 pessoas, né, nem 0, é um número negativo de pessoas, ele passou o trator por cima do Nishikori, mas assim, sem dó, sem piedade, sem direitos humanos, sem convenção de Genebra, sem nada. Ele simplesmente fez, como é que chama? Fez temaki, nem sushi, ele fez temaki do Nishikori. Picou o japonês e serviu junto com alga e arroz.
O japonês tá fazendo hora extra no torneio, né?
Que eu queria, de novo, inclusive, chamar a atenção dos nossos ouvintes, que a Nani tá falando isso desde a primeira rodada. Nishikori ganha a primeira, segunda, terceira rodada, perde nas oitavas, no máximo nas quartas. Pum, não deu outra. Nani, fala o número da cena pra gente, vai.
Olha, o número da Mega Sena, então, eu já comecei com olha, significa que eu não sei. Mas apostem aí no dia do meu aniversário, do 6, boa. E depois vocês pegam e postam mais 4 números aí que vocês quiserem, entendeu? É. Sorteio, foi não assim, é. Todos os jogadores de Roland Garros num papelzinho, um por um, sorteia 4 nomes deles. Aí você vai lá no ranking da ATP. Se der 3 algarismos, você soma, e aí você aposta.
Gente, eu vou fazer isso, hein? Eu vou fazer essa aposta aí, é uma boa fórmula. É. Mas não é aquele negócio, é porque a gente conhece um caso desse trem de tênis também, a Nani mais do que quase todo mundo, eu inclusive, ela já tinha cantado, tava muito na cara que o Nishikori não ia aguentar o volume de jogo do Nadal. O que tem que ser notado aqui é que o Nadal não entrou, por exemplo, administrando nada, ele entrou para atropelar e sair rápido de quadra.
Sim, porque ele também está com a tática básica, que aliás o Tim falou que ia adotar em Roland Garros e não adotou, que é jogue o menos possível, porque afinal vai ser demoníaca, independente de quem venha. O Nadal está se preservando, gente, para essa semifinal com o Federer.
É.
Não tem outra coisa que ele tá fazendo.
Mas agora,
só fazer um comentário.
Antes do seu comentário, desculpa, só falar uma coisa. Porque é interessante isso que você falou. O Tim também queria fazer a mesma tática. Só que aí mostra a diferença entre o Tim e o Nadal. Querer é uma coisa, amigo. Fazer é outra. E o Nadal consegue fazer. O Tim tem muito, muito chucrute pra comer ainda, pra conseguir fazer, aplicar essa tática na chave que ele tinha.
Sim, eu vou dar um pequeno exemplo. Em 2013, o Ferrer disse isso em Roma. Ele disse, a gente tem que chegar em Roland Garros para se preservar. O que aconteceu? O Ferrer fez final em Roland Garros sem perder nenhum set. O Nadal chegou com 3 horas a mais em quadra do que o Ferrer. E nem assim o Ferrer conseguiu tirar um set do Nadal na final.
É.
Então tem a questão de preservação e tal. Agora eu vou fazer 2 comentários que talvez os nossos ouvintes não vão gostar, principalmente quem for fã do japonês, do Kenichi Kori. Gente, na boa, assim, o Per deve estar nesse exato momento, batendo com a cabeça dele contra uma pedra, não é nem contra uma parede, é contra uma pedra, para ver se o Tico e o Teco começam a converter break point, que é match point. Porra, velho, o cara sacou pro jogo. No quinto set. Perdeu do Nishikori quase morto. Porque essa é a grande verdade. A gente falou, não, o Nishikori vai tomar virada, porque era a coisa mais provável da face da Terra. E, não, gente, assim, e o Nishikori passou nessa pendenga aí, com sorte, por causa da burrice do adversário, contra o Digeri também. Então o Nishikori está fazendo hora extra há duas rodadas nesse torneio, há três rodadas. Porque o Digeri abriu 4-0, não, aí o Digeri abriu 4-0, tinha vantagem para fazer 5-0, o que ele fez? Tomou a virada. Por quê? Porque o mentalzinho não funcionou.
Lá em Minas chama amarelo.
Sim, tem várias expressões muito boas no brasileiro popular. Como dizem o povo aqui em Portugal, você fala brasileiro. Então, brasileiro popular tem umas expressões bem interessantes, algumas bem nojentas para explicar o que aconteceu.
Em inglês tem uma muito boa, que eu acho que reúne bem o que aconteceu, que é choke, né? Choke. Sim. No sentido de engasgou, né?
É, engasgou. Tem uma expressão em italiano, mas também é palavrão, né? Deixa pra lá a expressão em italiano. Enfim, o que aconteceu com o Nishikori nessas duas últimas rodadas foi que o adversário não teve competência pra fechar o jogo. Ele falou isso do pé. Do Digeri ele não falou, mas ele falou isso do pé. Ele falou, meu adversário estava com a bola do jogo na raquete dele e não conseguiu fechar a partida. Não foi só não conseguir sacar pro jogo. Ele não conseguiu fechar o jogo.
Deve estar felizão o Per mesmo.
É, gente, nossa. Pelo amor de... Não, o Per... Eu precisava comentar isso, gente. Eu preciso pôr essa coisa pra fora.
Não, né? Bom ponto. Ele deve estar muito pistola.
Não, e ele merece estar pistola, porque, assim, se ele tivesse enfrentado o Nadal, ele teria dado muito mais trabalho. Não teria ganhado nenhum set.
Não só isso, como seria... Não, não teria ganhado, mas seria um jogaço com a torcida vibrando loucamente. Porque imagina o Per francês jogando contra o Nadal. Puta, ia ser espetacular.
Não, eu tô pensando naquele francês que no domingo pegou e falou assim, eu vou comprar o ingresso da Philippe Chartrier na terça-feira. Por quê? Porque ele pensou assim, olha, se o Nishikori ganhar do Per, vai ser em três sets. Então vai ser um jogão contra o Nadal. É. Se o Per ganhar, eu vou lá ver um francês jogando tênis. E aí o que acontece? Gente, a Philippe Chartrier teve, acho que no meio do segundo set... Não, foi no meio do segundo set, rolou uma debandada de pessoas da Philippe Chartrier. E eu fiquei pensando, não cabe ninguém na Suzanne Lenglen. Porque eu tava assistindo o jogo da Suzanne Lenglen, Federer e Wawrinka.
Como todo mundo,
Todo mundo tava lá, tava packet, como dizem os americanos, lotadinho. Eu falei, onde é que essa gente foi? Provavelmente foi ver jogo de dupla, juvenil, treino. Vou ver Nadal.
Foi comer alguma coisa. É, porque tava chato, tava uma execução, tava uma aula. Literalmente aula, aquelas aulas chatas, aula de drill só, sabe?
Sim, e aliás...
Realmente foi um atropelamento.
Foi uma eu ia falar uma palavra ruim pra definir o jogo.
Não, foi uma bosta.
O jogo foi tão feio quanto os jogos do Djokovic vencendo.
E neste momento, Ariane Ferreira consegue incorrer na ira de Nadaletes e Djokovic.
Você sabe que na minha antiga conta do Twitter eu tinha mais de 5 mil pessoas bloqueadas, né? A maior parte eram de Nadaletes.
Ô, louco.
É sério. Tirando os abusados, vamos entrar no mérito agora. Tirando os abusados, que o Jeff sabe no que eu tô me fazendo a referência. Teve uma vez que eu fiz algum comentário a respeito do Nadal durante uma disputa de Wimbledon, que meu amigo saiu gente das catacumbas das Ilhas Tonga pra me xingar no Twitter. Eu fui linda, bloqueando, mas assim, eu me senti o Mauro César Pereira.
Não,
fui bloqueando todo mundo, mas foi uma lindeza. Eu passei mais de uma hora bloqueando gente. E eu ria.
Não, as bloqueia é vida. Nessas horas, bloco é vida. Não, mas é sério mesmo, tá bem chato. Agora, é aquela coisa, espetáculo é uma coisa. E o próprio Mauro, já que você citou, o próprio Mauro vive cobrando isso na ESPN, dentro daquela coerência não existente que ele tem, de que ele quer jogo bonito, Cuca Ball é feio, não sei o que lá é feio, mas os caras ganham. E pode ser que a gente tenha uma final Nadal-Djokovic, e aí é pra o pau quebrar, mas assim, é jogo pragmático, né? É jogo pra ganhar.
Ó, eu vou confessar uma coisa pro nosso ouvinte, eu já disse isso uma vez. Dependendo do lugar onde vai acontecer o Nadal e o Djokovic, se eu não tiver que trabalhar, eu nem assisto. Eu vejo melhores momentos. Eu teve um jogo, o último grande jogo entre Nadal e Djokovic foi a semifinal agora de Roland Garros. Não lembro se foi 2013 ou 2014. Aquilo, com os momentos de baixa, afinal de contas, um jogo de 5 sets também, você não pode querer que todo mundo esteja a pilha 100%, exatamente por isso que Wawrinka e Tsitsipas foi um jogo muito fora da curva, porque os dois estavam ali o tempo todo. Mas assim, não existe isso. Às vezes um dá um abaixo, o outro dá um abaixo. Então, tirando esses momentos de baixa, que é, inclusive, além de ser compreensível, é entendível por conta do estilo de jogo de Nadal e Djokovic, aquele foi o último grande jogo entre o Nadal e o Djokovic que eu vi. Tiveram um ou outro jogo, mas assim, os últimos grandes jogos do Djokovic contra um top foram contra o Federer. Teve uma final de US Open, por exemplo, que acho que foi 2017 ou 2016, em que o Federer simplesmente, nos dois primeiros sets, não viu a bola. Não viu. É. Eu vi o Federer via a bola na hora que o boleirinho entregava para ele sacar. Era o momento que ele tava vendo a bola. E assim, o Djokovic jogou em altíssimo nível, não tava um jogo burocrático e tal, que é o que ele tá fazendo em Roland Garros agora. Ele tá na dele, na boa também, não tá errado. Mas que tá chato, tá.
Tá, não tá. E é o que ele vai fazer contra o Zverev, que também tá esbugalhado e tá bem descontrolado emocionalmente. Se o Djokovic mantiver esta eficiência quase mecânica, robótica do que ele tá fazendo, jogando focado como ele tá focado, eu acho que ele passa o Zverev em 3 sets, se o Zverev não acordar. No máximo 3-1.
6-1, 6-1, 6-3, hein?
É. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do clássico suíço, do famoso jogo Milka, o jogo chocolate, que foi Federer e Wawrinka. Obrigado, 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 deuses do tênis, por mais um jogaço em Roland Garros. E ao mesmo tempo, porra, Murphy, era pra eu estar lá fazendo essa cobertura ao vivo, mas tudo bem, isso aí a gente chora no cantinho depois. Federer e Wawrinka foi um jogaço, e foi um jogaço principalmente porque, como os dois se conhecem muito bem e estavam em momentos diferentes, porque como a Nani comentou, o Federer vem administrando, vem jogando, mas o Federer tá com já seus, né, 90 e 80 anos já. E o Wawrinka vem de uma maratona absolutamente excruciante contra o Tsitsipas, que, como a gente comentou, tanto poderia desgastá-lo fisicamente quanto incensá-lo psicologicamente. E foi o que aconteceu. Eu acho que a parte de pilhado superou a parte de físico desgastado dele, e ele fez um jogo muito intenso contra o Federer em todos os sets. Tanto que foi 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Foi todos os sets muito, muito apertados. Podia ter ido para qualquer um dos dois lados, e acho que no final a experiência e o talvez um pouco do mental do Federer que superaram o do Wawrinka.
É. Aliás, do mesmo jeito que eu disse que o Tsitsipas deixa Roland Garros como um outro tipo de jogador, o Wawrinka comentou recentemente que ele está vivendo uma segunda carreira, porque ele achou que ele ia desistir do tênis. O Wawrinka sai de Roland Garros em outro, não em outro patamar, mas num outro conceito interno dele com ele mesmo de tênis. Ele se reencontrou finalmente.
É.
O que ele fez, não só contra o Tsitsipas, não só contra o Federer, mas o torneio inteiro, a forma como ele gerenciou a sede do Dimitrov naquele jogo de 3 tie-breaks, num jogo que foi parado, foi extremamente longo, precisou de 2 dias para acontecer.
3 tie-breaks e 2 dias, é.
É, então, a forma como ele gerenciou tudo isso, fisicamente, emocionalmente, tecnicamente, porque ele podia, por exemplo, fazer um jogo burocrático. O Wawrinka tem estrutura física para fazer jogo burocrático, que a gente estava comentando agora há pouco, que tem duas pessoas fazendo, mais de duas pessoas, é óbvio, fazendo no circuito. Mas não, ele estava ali, apostou, o jeito dele jogar tênis é um jeito agressivo, ele sempre foi extremamente sólido, ele sempre foi extremamente efetivo. Então ele pegou essa peixa para ele mesmo, e tocou o torneio todo. Eu preciso contar uma coisa para vocês. A gente está com um amigo que não tem o hábito de acompanhar tênis. E eu botei o primeiro jogo de tênis que ele conseguiu entender as regras e assistir. Foi esse Federer e Wawrinka.
Nossa, que presente,
hein? E aí ele começou a torcer pro Federer. E ele começou a cantar as jogadas, a entender, e ele falou assim: cara, se todo mundo joga igual esses dois aí, esse negócio de tênis é muito legal. E
então,
bom, aí... é isso. A gente sabe que não é todo mundo.
Aí, assim. Agora, pra você dar a contrapartida, você coloca o jogo do Belucci no challenge do Uzbequistão, pra ele ver o outro lado da moeda.
Mas aí que tá, o Belucci no challenge do Uzbequistão vai ser mais agressivo do que... Bom, vamos voltar a falar do Federer e do Nadal.
Eita, que aniversariante tá venenosa hoje.
Eu sou a própria corneta, gente. Eu falo pras pessoas, não me pergunta que eu falo o que eu acho. Não necessariamente quer dizer que eu tô certa. Mas é o meu ponto de vista, claro, enfim.
É isso aí, né? Tem que ser verdadeiro, e é por isso que a gente ama a Tia Nani aqui no backhand. Agora, falando em backhand, meu Deus do céu, que aula magna de backhands de uma mão. Puta, a ATP colocou uma pesquisa no Twitter perguntando qual é o melhor golpe no saibro. Backhand de uma mão ou backhand de duas mãos?
De uma mão.
Então, mas tava ganhando backhand de duas mãos.
É por causa do Nadal.
Nadaletes, eu sei, Nadaletes e Novakek estavam votando loucamente. Mas não, backhand de uma mão, gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo, cara? Pra melhorar a exibição de backhands, só se entrasse nos breaks o Gasquet e o Dimitrov pra bater uns backhands, só pra animar. Tem, no feed do Instagram do Backhand na Paralela, @BH na Paralela no Instagram, eu postei uma foto, uma comparação dos dois backhands, do Federer e do Wawrinka, nesse jogo. Cara, sério, é poesia. Se tivéssemos ainda aqueles escultores em mármore que tem aquele detalhe, consegue fazer até o véu, né, meio translúcido no mármore, mereceria uma estátua, um backhand do Wawrinka e o backhand do Federer. Que coisa absolutamente maravilhosa para quem joga tênis. E parabéns para o seu amigo que teve o primeiro jogo de tênis dele realmente num clássico como esse.
Não, foi sensacional. Você falou de backhand de uma mão. Primeira coisa que me veio à cabeça é... acho que a última vez que a gente viu muita gente arriscando muito em Roland Garros e trabalhando muito firme com backhand, não necessariamente só de uma mão, mas botando backhand de duas mãos para jogo mesmo, porque o golpe mais efetivo pro saibro é o forehand. É o mais bonito, mas ele é o mais efetivo, porque você consegue imputar muito mais força nele, independente de você ser canhoto ou destro, porque você bate de frente para a bola e não de costas. Então você não precisa carregar ombro e cotovelo para forçar o golpe, você só carrega o punho, e aí o punho já vem com a fricção da força que você coloca no ombro. A Ariane dando aula de física no meio do...
Não é? Tá sensacional. Eu tô só anotando aqui para ver se melhora meu forehand, que tá uma bosta.
Então, aí tudo depende da questão de altura e tal, e do posicionamento do punho para raquete, mas... Normalmente você dá muito mais força, e no saibro, quando a bola sai muito mais rápida e muito mais pesada, ela tende a ficar, por conta do desgaste da terrinha que vai grudando nela, a ficar mais baixa, ela ir abaixando o golpe, e a chance do adversário errar é muito maior. Então o forehand é extremamente efetivo. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu me lembrei de três edições específicas de Roland Garros que foram shows de backhand. 2003, 2001 e 2004. A única edição dessas três que o ganhador tem como principal golpe forehand foi 2003, que foi o Juan Carlos Ferreira, mas também era o forehand, junto com o do Fernando Gonzalez. Em 2004, por exemplo, a gente teve o Nalbandian, que tinha um backhand de duas mãos, que parecia um backhand de uma mão, de tão lindo que era. Fazendo a semifinal, o campeão foi o Gaston Gaudio, que pra mim tem um dos melhores backhands da história, de bonito, na questão plástica e efetividade somada à plástica. O Guga jogou ganhando o Federer em 3 sets, né? Beijo, me liga, Roger Federer. O Guga ganhou 2001. Então a gente tem. Foram construções. E esse ano a gente teve o Tsitsipas, o Gasquet jogou bem o torneio, o Favrinka, o Federer, o backhand do Per é de duas mãos, mas é um backhand muito bonito de ver, o Dimitrov, o backhand do Khachanov também é de duas mãos, mas é extremamente interessante de ver a mecânica do backhand dele.
O backhand do Goffin de duas mãos é muito bonito, ele usou muito bem também.
Sim, o Thiem, que está nas quartas de final e provavelmente vai fazer a semifinal com o Djokovic. Então a gente teve bastante jogadores trabalhando. Um jogador que trabalhou muito bem o backhand, por exemplo, contra o Djokovic, e o Djokovic até chamou atenção para isso, foi o Salvatore Caruso, italiano. Uhum, o Salvatore tem um backhand de duas mãos bastante interessante também. Então, foi uma edição em que a gente viu, acho que até por conta disso, a ATP deve ter tido esse insight de fazer essa pergunta para os fãs. Então, alguns backhand de duas mãos são extremamente importantes e, obviamente, quando o backhand de uma mão é executado com primor, é um negócio. É lindo, enche os olhos mesmo. É o golpe mais bonito do tênis. Não importa se ele vai na paralela, como é o nosso backhand, se é cruzado, não importa. É normalmente o golpe mais bonito.
E para quem joga é dos golpes mais prazerosos de acertar. Quando você acerta um backhand bem acertado, você que tá jogando dá uma parada. O forehand, óbvio, qualquer ponto que você ganha é bom, mas quando você acerta um backhand que você dá aquela baixada, joelha, vem com a raquete, pega por baixo da bola, enfia o spin nela, ela vai morrer lá no fundo, é sensacional. É o meu golpe preferido. Meu backhand é de uma mão. E toda vez que eu bato, eu acho que eu sou o Federer. Eu vou e vejo o vídeo do que eu bati, eu sei que eu não sou nada, mas enfim. Acho que isso define também todo mundo que joga tênis no clube, né? Quando você bate, você acha que é o cara.
É, e aí você vê a bola tá, tipo, na altura do joelho e não na altura da cintura, que era onde devia. Mas a gente citou, eu perdi o backhand do Fognini no meio da situação.
Boa, é verdade.
O backhand do Fognini, o golpe mais efetivo dele é o forehand. Mas o backhand dele é muito bonito também. É quase tão bonito quanto o do Goffin, por exemplo, para sair do golpe e tal. É que o Fognini, ele bate a bola dançando, né? O quadril dele movimenta de qualquer forma. É.
E a gente falou, enrolou, e a Petra Martic empatou o segundo set contra a Vondrousova, 5-5. Beleza, só.
Vamos finalizar isso aí, provavelmente dizendo que a Petra Martic vai virar o jogo, e aí, na manhã, tem ouvinte me mandando mensagem dizendo que você errou o palpite. Não dá pra saber quem vai ganhar esse jogo aí, não.
Hoje a gente podia fazer o seguinte também, como eu vou editar daqui a pouco, a gente grava uma saída com a Martic ganhando, e uma saída com a Vondrousova ganhando, e coloca só que finalizou. Não, no, na edição de amanhã a gente comenta quem ganhou e quem é a adversária da... Quem é a adversária da...
Da
Johanna Konta na semifinal. A outra semifinal feminina vai ser definida entre as vencedoras da Simona Halep com a Anisimova, que vai ser um jogo bem interessante. Bem interessante. Eu já não aposto em mais nada, porque agora também agora entra naquela fase de sentir como é que tá no torneio. Eu achei que a Halep fosse pipocar e não, ela tá atropelando. E o jogo pipoca da rodada feminina de manhã é Bartikis, né? Esse sim vai ser um jogo que qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada.
Que é o mais provável, estão as duas cansadas.
É, inclusive nada, isso é um jogo burocrático, mas tem tudo para ser um jogão. E como a Nani já comentou, a parte de cima da chave masculina vai ser definida com Djokovic contra Zverev. Eu acho que dá Djokovic em 3 sets, no máximo 4. E Thiem e Khachanov, e a Nani já cantou que acha que dá o Thiem, e eu também concordo, embora tenha tudo para ser um jogo. Acho que o Khachanov vai dar trabalho pro Thiem, mas eu acho que na final o Thiem passa, ele tá bem sólido, né?
Tá bem sólido. Jeff Paiva, não seja clubista. Quem ganha o Fedal?
Federer.
Eu também acho que é o Federer. E não estou sendo clubista, porque ao contrário do Jeff, eu não torço pro Federer. E nem pro Nadal, diga-se de passagem.
Não, eu vou dizer porque que eu acho que dá Federer. Porque eu torço pro Federer. E o Federer merece ganhar. E é o último Roland Garros dele. Vai, Federer. Mas se a gente for fazer uma análise muito, muito técnica do que tá rolando, eu acho que o Nadal tem mais chances percentuais.
Sim.
Só que no confronto entre eles entra o imponderável. É aquela famosa frase do Vicente Mateus: clássico é clássico e vice-versa. Neste ponto, clássico pesa. Eu acho que o Federer entra com menos... como eu posso dizer? Com menos responsabilidade. E ele entra com um pouco mais de... Um pouco mais de... Eu queria usar uma expressão que não fosse pernóstica, mas não vai ter muito como. Vai ser, ele entra com mais joie de vivre, ele entra com mais alegria, com menos peso, com menos responsabilidade, que inclusive ele foi perguntado sobre isso na entrevista depois do jogo, né, contra o Wawrinka, e ele foi muito feliz ao falar, porque, assim, ele não tinha... Obviamente que queriam arrancar uma declaração dele e tal, de que, né, e aí, agora vem o Federer, vem o Nadal, o que você acha e tal. E ele foi muito, muito sutil ao comentar qual seria o próximo adversário dele.
O próximo adversário, ele é correto. Ele se joga sur terre, malheureusement. Não, mas... Que plaisir de... Avec le choix de revenir à Roland... Bah, si je suis revenu sur terre, c'est aussi peut-être pour jouer Rafa. Voilà. Alors, j'ai le match. Alors, c'est sympa.
Esse, o Roger Federer falando em francês no final do jogo e dizendo que, ah, é bom, o próximo oponente, né, ele é ok. Ele sabe como jogar no Saibro, infelizmente, mas se eu for pensar bem, que prazer estar de volta a Roland Garros, e se fosse pra jogar no Saibro, que fosse também pra jogar contra o Rafa. E é esse que é o jogo, e vamos pro jogo. Roger Federer muito pragmático e mostrando claramente que o favoritismo é todo do Nadal, ele que tem que se virar e o Federer vai entrar para se divertir. E nesta situação, Rogério é perigoso demais.
Aliás, você fez essa menção na entrevista em quadra. Teve uma outra declaração do Federer que bastante me atendeu a respeito do Wawrinka. Ele comentou que o Wawrinka vinha de um jogo exaustivo, só que o Wawrinka vinha com o peso de não precisar vencer. Ele falou, ele fez um jogo incrível contra o Tsitsipas, mas ele entrou relativamente solto, conseguiu se recuperar, é um grande jogador e por isso ele venceu. Serve de lição para todo mundo, foi a frase dele. E na entrevista coletiva após o jogo, perguntado sobre o Nadal, se ele teme um Fedal, a frase dele foi a seguinte: quando eu voltei a jogar no Saibro, eu sabia que iria enfrentá-lo em algum momento no caminho para a final.
É isso.
Porque ele é muito forte. Eu nunca voltei no Saibro esperando evitá-lo, mas sim na esperança de enfrentá-lo, porque o caminho para a vitória passa por ele. Se eu não quisesse enfrentá-lo, eu não estaria aqui.
Então, senhoras e senhores, reservem amanhã de sexta-feira, ali por volta das 9, 10 da manhã, que deve ser a hora que eles vão programar, hora de Brasília, que eles vão programar o jogo, porque teremos Fedal 39, a 39ª vez em que Roger Federer e Rafael Nadal se enfrentam, dessa vez na semifinal de Roland Garros. E com esta nota a gente encerra o Drop Shot de hoje, de novo dando os parabéns, feliz aniversário para Ariane Ferreira, obrigado por ter, no dia do seu aniversário, parado para a gente gravar de novo esse episódio.
Muito obrigada a você, um beijo para todos os nossos ouvintes e a gente se vê aí no nosso próximo Drop Shot.
Eu queria deixar um último alô especial também para um ouvinte nosso que fez um comentário muito bacana, inclusive a gente repostou na timeline do BH na Paralela no Twitter. O Rodrigo Breiner comentou sobre o jogo, falando no decorrer do que a gente estava fazendo, quase uma transmissão simultânea, mas na verdade é para o Gabriel, pro Gabs Nenekine, que falou que veio agradecer ao BH na Paralela pelo Drop Shot, porque são os programas que dão substância para ele comentar sobre Roland Garros. Obrigado, viu, Gabriel, pela sua audiência, que já vem de bastante tempo. Um abraço para você e fica ligado que a gente vai falar muita coisa sobre Roland Garros e sobre os outros torneios que vem pela frente.
Beijo, Gabriel.
Esse foi o Drop Shot na Paralela desta terça-feira. Lá no início eu falei quarta-feira. Tio Jeff também tá loucaço, que é muito tênis e muita coisa acontecendo. A gente volta no final da rodada de amanhã comentando provavelmente o emparceramento de Djokovic com o Thiem ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.